Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém, glória a Deus. Podem vos assentar, amados, estamos felizes aqui, um louvor gostoso, ungido, né? Estava olhando já hoje o Guilherme ali, ministrando. Hoje o Guilherme e a Dani, né, são aspirantes ao ministério pastoral. Que lindo isso, nessa idade com todo vigor pela frente, que lindo. Jesus tem muito para usar esse casal aqui ainda, amém. E é só o começo, já tem acho que umas 50 células, vocês têm os dois juntos, né? Então, é o começo, vocês vão fazer parte aí da conquista mais que 10% de Ponta Grossa, amém? Eu acho lindo, estar olhando ali, e até vou dar uma dica. Eu já faz, já não vou falar quanto tempo, porque vocês vão achar que eu sou muito velho, né? Mas já sou idoso. Mas há uns 40 anos atrás, eu era oficial do exército, eu era aspirante a oficial do exército. E ninguém me chamava de aspirante, me chamava de tenente, né? Quem serviu o exército aqui? Né? O aspirante, quem serviu o exército? Tem um rapaz. Então, o aspirante, né, Jardel? Você também foi aspirante, né? Te chamava de aspirante? Chamava você de tenente, né? Então, a turma chamava a gente de tenente. Ô, tenente, ô, tenente. Então, vamos chamar o pastor Guilherme, a pastora Dani, de pastor já, né? Profeticamente já. Vamos assumir isso. Quando Davi recebeu a unção lá na casa do pai dele, quando Samuel foi ungir, lá na casa de Jessé, ungiu Davi, Davi voltou a cuidar de ovelhas. Para o povo, para os irmãos, para o pai de Davi, Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Para o povo de Israel, naquele momento, Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Mas no reino espiritual, diante de anjos, diante de demônios, Davi já era o rei de Israel. Amém? Então, quando tem um propósito, creia assim, vocês já são pastores, amém? Põe a mão na cabeça e fala, então posse, amém? E receba essa autoridade, essa unção aí, que você tem tudo pela frente, glória a Deus. E eu quero que aqui se levante muitos pastores, muitos obreiros, né? Essas crianças aqui vão fazer parte da conquista das almas para Jesus, saqueando o inferno e povoando o céu para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra rápida. É gostoso desfrutar do amor de Deus, do infinito. Como desfrutar do infinito o amor de Deus? Como a vida fica mais leve quando a gente se sente amado por Deus? Eu quero que, se você já se sente amado, eu quero que você saia daqui se sentindo mais amado ainda pelo amor de Deus, porque nós estamos vivendo dias assim de muita pressão e a gente acaba perdendo o foco do que é principal, que é usufruir o benefício de ser filho de Deus. A partir do instante que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, já entrou o Espírito Santo em você, e você já está desfrutando do infinito, inexplicável, insondável amor de Deus. Amém? Eu queria, nesta hora, que você coloque a mão no coração, feche os olhos, e vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Precioso Espírito Santo, seja bem-vindo, as ovelhas são tuas, nós somos ovelhas do teu rebanho, queremos repreender toda a força contrária, queremos que o Senhor traga a revelação, traga o entendimento, traga, Senhor, um fortalecimento através da tua palavra para as tuas ovelhas nesta noite. Atamos no reino espiritual qualquer força contrária e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus, né? Levanta a mão assim e fala, graças a Deus. Eu sou filho de Deus. Eu estou debaixo de promessas. Amém? Tem um versículo que eu quero meditar com você, que é João 3,16. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus cita esse versículo para Nicodemos. Quantos aqui? Esse versículo é um versículo que a gente tem que decorar. Todo cristão, quando aceita Jesus, ele aprende rápido, porque é um versículo que é o resumo de toda a Bíblia, de todo o plano da salvação. O que fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui já sabem decorar esse versículo? Glória a Deus. Quem não sabe, quem não conhecia esse versículo ainda, levanta a mão. Você vai ouvir muito dele a partir de agora. Amém? Glória a Jesus. Quantos já conheciam? Quantos já sabem decorar esse versículo? Se eu tirar da tela, você fala sozinho. Amém? eu queria te desafiar a escrever e decorar esse versículo. Aqui é o resumo de toda a Escritura, do amor de Deus. E eu queria rapidamente trazer, antes de passar para você, o segredo de desfrutar do infinito amor de Deus, que é muito simples. Eu quero passar para você aqui algumas verdades que contém esse texto de João 3:16, que é tão conhecido, tão pregado, mas é tão rico. Eu queria passar algumas verdades. A primeira verdade que eu quero passar para você é para a gente fazer uma reflexão, porque tudo no reino espiritual eu tenho que receber pela fé, e eu preciso analisar os detalhes. Por exemplo, quem é a Bíblia fala que Deus, porque Deus amou o mundo. Quem amou? Deus. Eu preciso fazer uma reflexão de quem é o autor desse amor. Quem é o autor desse amor? É o Altíssimo, é o Criador dos céus e da terra. Ele não foi criado, Ele mesmo criou todas as coisas. Ele é o soberano, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus presente em todas as eras, todas as épocas. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele estabelece reino, Ele derruba reinos. Ele dá vida, Ele tira. Ele é onipresente, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele é onisciente, Ele sabe o que você está passando no seu coração, no íntimo, mais do que qualquer um que está em volta de você. Ele te conhece desde o ventre. Salmo 139 fala que nós ainda não tínhamos sido formados no ventre da mãe, e o Senhor já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias, antes sequer de um deles existir. Ele já tinha sonhos com você. Esse é o autor desse amor que nos ama de uma forma incondicional. O Deus que criou todas as coisas, que criou o universo. A Bíblia fala no Salmo 147:3 que Ele conhece todas as estrelas e chama uma a uma pelo nome. Que dirá você e eu, que somos a sua imagem e semelhança. Esse amor é tremendo, do Criador, do Soberano, do Criador do Universo. Ele não foi criado porque Ele criou todas as coisas. Ele é onipresente, que está presente em todos os momentos. É onisciente, porque sabe todas as coisas. Ele é onipotente. São três atributos que só Deus tem. Só o nosso Criador tem. Só o nosso Pai tem. Levanta a mão assim. Obrigado, Papai. Porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Às vezes você está com um problema, talvez uma enfermidade, como já diagnosticaram muitos casos que deram dias de vida e as pessoas foram curadas, estão aí testemunhando o milagre. Muitas vezes um casamento que tinha sido arrebentado, mas o Senhor colocou a mão e restaurou, porque Ele pode todas as coisas. A semana mesmo estava aconselhando uma situação bastante delicada, e eu falei, não tome decisão precipitada, mas a minha mulher não tem mais jeito. Falei, não diga que não tem mais jeito, porque a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Você crê na Bíblia? Creio. Então creio que Deus vai fazer o milagre que você precisa. Amém? Então Deus tem restaurado casamento, família, finanças, porque Ele nos ama e Ele tem prazer em nos ver felizes. Ele não criou ninguém para sofrer. Nós sofremos em consequência do pecado. Mas Deus amou o mundo. Quem é o autor desse amor? É o nosso Deus, é o nosso Pai. Amém? A segunda verdade que a gente tem que entender nesse versículo, né, é o objeto desse amor, que é eu e você. Ele amou o mundo todo. Ele amou o rico, amou o pobre, amou o rei, amou o mais simples lá que presta serviço lá na coroa. Ele amou o grande empresário, amou também o mais simples empregado. Ele amou o rico, o bilionário, mas também amou o pobre, aquele que não tem recursos talvez para fazer para sobreviver um dia. Ele amou aquele que mora em palácio como amou aquele que não tem onde morar, que talvez seja um mendigo de rua. O amor de Deus é para todos, todo mundo. Não, não significa que ele amou o mundo como objeto, como a matéria física, como a criação. Aliás, a própria Romanos 8 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mas ele não veio para a criação terrena, para a terra, para as aves, para os animais, para as plantas. Ele veio para você, para resgatar você da perdição eterna, para nos dar uma vida eterna em comunhão com Ele para todos sempre nos céus, na Nova Jerusalém Celestial. Ele amou a mim, Ele amou a você, independente de raça, cor, de tribo, língua, nação. Ele amou a todos, todos os seres. O Senhor amou a todos, e a palavra diz que Ele não quer que nenhum, Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos recebam a palavra do entendimento e sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que você seja salvo, que a sua família seja salva, que os seus vizinhos sejam salvos, que os seus discípulos sejam salvos, que seus amigos sejam salvos, porque Ele amou a todos, amou a todos. Terceira verdade que tem esse versículo: o dom de Deus não é por obras, é um presente. Dom é presente. Ele amou de forma incondicional. Ele não amou porque nós merecemos. Ele não amou por causa dos nossos méritos. Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou do jeito que nós éramos. Eu e você não merecíamos esse amor. Ele não veio porque a gente merecia. Ele veio porque é dom, é presente, é gratuito, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos. Nós não vamos para o céu porque praticamos boas obras. Nós vamos para o céu porque Ele nos amou e nos deu de presente a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um dom, é um presente. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos que nos apropriar das promessas da Escritura. Muitas vezes a gente desvia o foco da paz do coração, que é ter comunhão com o Senhor, através do perdão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus, que nos aproxima novamente a Deus. Nós estamos separados, condenados por causa do pecado, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque um dia o Senhor deu o seu Filho para derramar o sangue no meu e no seu lugar, lá na cruz do Calvário. Quarta verdade que eu quero passar para você é o caráter desse amor. É muito fácil a gente amar quem ama a gente. Mas quando as pessoas nos tratam mal, é difícil amá-las. Quando as pessoas nos desprezam, viram as costas para nós, é difícil amá-las. Mas o Senhor, independente se você faz coisa boa ou ruim, o amor dEle não vai aumentar ou diminuir por você. Ele está sempre de braços abertos, olhando para você. Ainda há uma oportunidade de conserto. É como aquele pai que estava olhando para o filho pródigo, aguardando ele voltar, lá de Lucas 15, e ficou o coração alegre quando o filho voltou para casa. Enquanto há vida, há esperança de reconciliação. Enquanto há vida, há esperança de salvação. O pai está de braços abertos. É um amor incondicional. Ele nos ama porque nós somos bons. Ele nos ama porque Ele é bom. Não é pelos nossos... Por nosso merecimento, como nós falamos, é o caráter de Deus, é um amor que dá sem exigir nada em troca. Ele se doou, Ele sendo o próprio Criador, Ele sendo o Senhor. Não dá para entender o eterno, o imortal se tornando mortal por amor a mim e a você. Lá na cruz foi a expressão máxima do amor de Deus. Esse caráter de amor é incondicional. Esse amor inegociável de Deus. Romanos 5, 8 diz que quem é que dá a vida por alguém? Talvez por algum que seja justo, alguém se anime a dar a vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos ama, o caráter de Deus é inegociável. Ele nos ama apesar daquilo que nós somos. Ele quer nos salvar, Ele quer nos mudar, Ele quer que sintamos o seu amor, Ele quer que a gente aceite o seu amor, Ele quer que a gente desfrute o seu amor. E quinto lugar, o propósito do amor. Qual é o propósito desse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala de tal maneira, é porque o apóstolo não tinha outra palavra para expressar a grandeza do amor de Deus. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito é de que eu e você tenhamos a vida eterna com Ele. Deus não criou o homem para as chamas do inferno. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus sempre quis ter muitos filhos. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Sempre foi propósito de Deus ter muitos filhos. Antes de entrar o pecado, Deus já tinha falado para Adão e Eva: crescer e multiplicar, e povoai a terra. E entrou o pecado, foram expulsos da presença de Deus, mas Deus mandou seu Filho. Deus amou o mundo, amou a você, o mundo é eu e você, amou a mim e a você, de tal forma que deu o seu Filho unigênito para restaurar o plano inicial dele. E nós vamos em breve estar novamente com ele na nova Jerusalém Celestial. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia, você vai andar em ruas de ouro muito em breve. Há um jardim te esperando. Os mesmos rios que tem no Éden, tem na Nova Jerusalém. As mesmas pedras que tem no Éden, a árvore da vida que tem no Éden, tem na Nova Jerusalém. Amém? Você está destinado à Nova Jerusalém, porque Deus amou de tal maneira que entregou o que Ele tinha de mais precioso. O propósito desse amor é te dar a vida eterna. O inferno existe. Existem dois destinos, céu e inferno. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Vai para o inferno porque não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Negou a salvação, renunciando ou resistindo ao Espírito Santo. Então nós devemos aceitar Jesus, crer em Jesus, nos apropriarmos do amor, né, de Jesus. E Romanos, João 5:24 diz que Jesus fala assim: em verdade, verdade, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. E sexto lugar, um instrumento para desfrutar do infinito amor de Deus. É muito simples, só tem uma forma. Qual é o instrumento para eu desfrutar do infinito amor de Deus? Qual é o instrumento? É simples, é a fé. Não é algo místico, não é algo sobrenatural. Simplesmente um instrumento para eu desfrutar, né, em sexto lugar, sexta revelação da sexta verdade que lê o texto, é a fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A pergunta é: você crê? Você tem fé? Você crê que Jesus te ama? O primeiro passo, quando eu creio, é me apropriar do amor inegociável de Deus. Deus me ama. Com essa convicção desse amor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho paz na minha alma. Apesar das circunstâncias, eu creio que Ele me ama. É inegociável. Eu creio na palavra dEle. Eu creio que Ele me ama. Independente do que está acontecendo comigo, Ele me ama. Porque Ele deu o seu Filho no meu lugar. Enquanto você estiver nessa peregrinação terrena, problemas nós vamos enfrentar, mas não perca a convicção da vida eterna. A vida cristã se torna leve quando a gente se apropria do amor de Deus. apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, aqui não é o meu lugar, aqui eu sou peregrino, o meu lugar é na Nova Jerusalém com o Pai. Muito em breve estaremos juntos na eternidade. Eu quero rapidamente passar 3 exemplos de pessoas que se apropriaram do amor de Deus e foram vencedores. Primeiro exemplo, José do Egito. Quem conhece a história de José do Egito? É muito conhecido. Se você for ver, perdeu tudo da noite para o dia. Ele era príncipe, era rico, era o filho mimado, era o caçula. De repente ele perde tudo, vendido como escravo, perdeu dignidade, perdeu o direito da família, perdeu a esperança, perdeu tudo. Mas não perdeu uma coisa, a convicção de que era amado por Deus. Prova que ele manteve-se fiel a Deus, apesar das provas. Resistiu à tentação da Potifera, né? Da mulher de Potifar. Não foi para a cama com a Potifera, mas ele, por quê? Porque ele amava Deus. Por que ele amava Deus? Porque ele se sentia amado por Deus. E no final, ele restaurou tudo, não só em dobro, mas ele se tornou a segunda pessoa do mundo na época, porque o Egito comprou praticamente o mundo. Depois de Faraó era ele. Quer dizer, ele se tornou muito, muito, muito mais rico do que somando todos os tios dele, os irmãos, tudo. Por quê? Porque ele não perdeu a convicção de que era amado por Deus. E Deus prosperava a casa de Potifar por amor a José. Prosperava a prisão por amor a José. Não dá para entender uma prisão prosperando, né? Mas tudo bem, né? Mas Deus prosperou o Egito por amor a José. Se você ama a Deus, Deus vai dar uma unção de prosperidade para você. Mas você tem que crer que Deus te ama e está no controle de tudo. E Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo exemplo que eu coloco aqui, o exemplo de Davi, que também sofreu, mas no final foi vencedor, porque ele sempre se sentia amado por Deus. A gente vê Davi um vitorioso. Você, em Cristo Jesus, se você for ver, todas as vitórias de Davi ele atribuía a Deus. Ele amava a Deus, porque ele se sentia amado por Deus. Tem gente que fala que Davi era esquecido do pai, desprezado do pai. Nunca foi. Eu tenho comigo que Davi era o filho mimado também. Ele se sentia amado pelo pai, mas nunca deixou de se sentir amado por Deus. Que apesar das provas, Davi se tornou um vencedor, um rei de Israel, honrado até hoje. Amém? E em terceiro lugar, eu coloquei o apóstolo Paulo, que já veio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é lindo, a convicção do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 1, né? O apóstolo Paulo, ele viu o que nos espera na glória. E ele falou para os irmãos de Filipenses, ele estando preso, ele falou: estou numa luta que, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e estou numa luta entre ficar com os irmãos, continuar a minha obra, ou partir e estar com Cristo, o que para mim é infinitamente melhor. Mesmo diante da morte, ele não perdeu a convicção de que era amado por Deus. Por isso que eu quero depois recomendar, você chegar em casa e ler Romanos 8. Você vai ver Paulo falando agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que tudo que ele estava passando era porque Deus amava ele, era permissão para o bem dele, né? 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:37, em todas essas coisas somos mais que vencedores. 8:35, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode separar você do amor de Deus. Tenha convicção, não é crise, não é pandemia, não é finança, não é qualquer situação política, nada. Se vem a perseguição da igreja, você pode morrer, mas nem a morte pode separar do que te espera na glória. Essa vida é curta, a eternidade é longa. Não negocie a convicção de que você é filho amado de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Paulo fala lá em Atos 3:22. Samuel, lá em 1 Samuel, ele fala o seguinte: achei um homem que me agrada, referindo Davi, porque Davi era um homem de fé. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais você crê em Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve de Deus, mais você vai conhecendo Deus, mais você vai crer nele, mais você vai confiar nele e mais você vai agradá-lo. O segredo de Davi, de ter um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava. Davi foi um assassino, foi um adúltero. Davi cometeu todo tipo de pecado, mas ele se arrependeu, se reconciliou, porque ele não queria perder a presença de Deus, porque ele amava Deus e ele tinha fé. Não é porque ele era adorador também, está cheio de adorador na Bíblia, nenhum era chamado um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi, porque Davi amava Deus e se sentia amado por Deus em todas as circunstâncias. Davi atribuía a vitória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não perca o foco da cruz, queridos. Quando vier a aprovação, olha para a cruz. Olha para a cruz. Não perca o foco. Olha para a cruz. Quando vier a luta, quando vier pensamentos ruins, olha para a cruz. Tem um slide lá, isso? Não perca o foco. Se vier aprovação, se está difícil, se você está numa situação encurralada, no lugar de se ficar desesperado, lamuriar, reclamar, não use seus lábios para glorificar o diabo. Use seus lábios para louvar a Deus e agradeça. Senhor, se o Senhor permitiu, o Senhor está no controle. Olhe para a cruz. Não perca o foco. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Amém? Queridos, quando você olha para Jesus, as coisas mudam. Eu tenho três frases que quero deixar para você aqui, só para a gente já caminhar para o encerramento, né? Antes de acalmar o mar, Jesus acalmou a Pedro. Se Jesus não está removendo o que te causa medo, é porque ele quer remover o medo. 1 João 4:18 diz assim: porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não sabe amar. Amado, se você se sente amado por Deus, você não vai ter medo. O medo não vai te aprisionar mais, porque o medo paralisa. Mas se sinta, porque primeira coisa, quando Jesus vem para você, ele quer acalmar você. Antes de trabalhar a razão, a gente tem que aprender a trabalhar a emoção. Porque você estando com a emoção alterada, você não tem bom êxito em nada que faz. Por isso que você, quando confia em Deus, as suas decisões são mais assertivas e você passa a ter mais sucesso na vida. Muitas pessoas tomam decisões permanentes na hora de emoções passageiras e depois a consequência é muito séria. Se você confia em Deus, você vai estar equilibrado, você vai estar desfrutando o amor de Deus, você vai estar ali com as suas emoções firmadas na confiança do amor do Pai, e você vai tomar decisões certeiras na direção do Espírito Santo. Segunda frase que eu coloquei: se olho para mim, me deprimo. Se olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, desencorajo. Mas quando olho para Cristo, eu me completo. Amém? Deus não vai te livrar, Jesus não vai te livrar dos problemas, mas Ele vai te livrar nos problemas, porque Ele é onipresente, Ele está com você em todos os momentos, amém? Outro: o melhor não é a vitória que você ganha na guerra. Delicioso, o suprassumo é a comunhão que você tem com Deus durante o combate. É no momento de maior crise, maior conflito, que Ele está ali cuidando de você em cada detalhe. Creia nisso, amém? Queridos, queria te convidar a ficar em pé. Como desfrutar do infinito amor de Deus? Só tem um jeito: pela fé. Não é uma fé sobrenatural, é uma pequena fé. Só crê. Eu creio que Deus me amou. Eu queria que você repetisse comigo: porque Deus amou o mundo, amou a mim de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que a partir do momento que eu declarei que eu creio, eu tenho a vida eterna, porque eu creio nele. Amém? Eu quero finalizar lendo para você a oração de Paulo, que é a minha oração por você nessa hora. E depois nós vamos ouvir um cântico bem, que fecha bem com a mensagem que a Karine vai soltar para nós lá. Mas eu quero finalizar aqui lendo para você o apóstolo Paulo, escrevendo Efésios capítulo 3, versículo 14 a 20, para você se apropriar dessa oração. Paulo ali: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Como que Cristo habita em nosso coração? Pela fé. Você crê que Jesus está no teu coração? Se Ele está no teu coração, o amor de Deus está no seu coração. Amém? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que que significa arraigados e alicerçados? Nada vai abalar. Quanto mais fé, convicção do amor de Deus eu tiver, mais enraizado, mais firmado, mais fortalecido estarei diante de qualquer adversidade. Versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero te convidar a fazer desse cântico: a Deus seja a glória, a Ele toda a glória. Você crê que você é filho de Deus? Amém? Antes de a gente orar, encerrando, eu queria que você adorasse a Deus. Solta para nós, Karine. A Deus seja a glória. Talvez você não conheça esse cantor, ele é um cantor antigo, mas é uma música muito atual. Adore ele comigo, tá? Pode aumentar bem o volume. Adore ele, adore ele. Se você se sente amado, adore ele, porque ele provou que te ama na cruz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Consegue soltar a imagem? Aleluia. Cante junto, levante as mãos. Glória a Deus. Aleluia, 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 a Ele toda a glória, para sempre. Que amor é esse? Amados, o homem querendo ser Deus é fácil de entender, mas um Deus querendo ser homem é muito amor. Se aproprie do amor de Deus, Ele te ama. Eu quero que você feche os olhos agora, eu quero fazer duas orações, com os olhos fechados, toda a igreja. Quero perguntar se alguém aqui ainda não entregou o coração para Jesus, decidindo: Jesus, eu quero entregar meu coração para o Senhor, quero te receber como meu único Senhor e Salvador, e desfrutar desse versículo, dessa promessa, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você e deu o seu Filho, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Um gesto de fé. Você quer receber Jesus nessa noite? Levante a mão bem alto, dizendo: eu quero receber Jesus. Amém. Mais alguém? Várias mãos. Mais alguém quer receber Jesus? Amém. Glória a Deus. Segundo apelo. Você que tem sofrido a pressão deste mundo, nós estamos cada dia mais próximos da volta de Jesus, da trombeta tocar. E o diabo tem mobilizado uma pressão no povo de Deus para tentar roubar a glória de Deus, para tentar roubar de você a convicção de que você é filho, que é amado. Ele colocou na época de Jesus dúvida na própria paternidade de Jesus, se você é filho de Deus. Muitas vezes você pensa: Senhor, sou seu filho mesmo, te entreguei, por que o Senhor permitiu isso? Se você está passando por isso e quer um renovo do Espírito Santo nessa noite, um bálsamo te fortalecendo, levante a mão, eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça nessa hora. Eu preciso da tua unção. Eu estou fraco, eu preciso de fortalecimento. Aleluia. Glória a Deus. Convido você que precisa de uma oração, não sei qual o problema, você que está... Eu queria que nesta hora todos repetissem uma oração comigo, oração do pecador, bem rapidinho. Coloca a mão no coração e repita comigo: Senhor Jesus, sou pecador, preciso de Ti, me arrependo dos meus pecados. Nesta hora eu peço perdão e recebo o Senhor Jesus no meu coração como o meu único, meu eterno Senhor e Salvador. Entra na minha vida e faça morada a partir de hoje. Amém? Quero orar por você. Fica na posição de receber. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela convicção do Teu amor. Que nada venha tirar essa convicção nossa. Queremos ter convicção cada dia mais fortalecida através da Tua palavra, através do Teu Espírito, testificando com o nosso Espírito. Precioso Espírito Santo, abençoa aqueles que fizeram essa oração hoje pela primeira vez. Escreve esses nomes no livro da vida. Aqueles que estão renovando a entrega, escreve esses nomes no livro da vida. Aqueles que estão passando por provas, Pai, estende a Tua mão de socorro. Manda Teu anjo nessa empresa, nessa casa, nesse lar, nesse trabalho. Opera, Senhor, esse milagre. Abençoamos cada um que aqui está. Se alguém enfermo, seja curado. Toda enfermidade fora, toda doença fora, toda dor fora, toda amarra seja desatada. Almas sejam libertas. Satanás, solta essa família, solta essa empresa, solta essa vida, em nome de Jesus. Aplicamos o sangue remidor sobre todos, e que todos possam ter uma semana de vitória. Abençoamos cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Abençoamos o Teu povo e declaramos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pelo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer, em nome de Jesus. Abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.
Primogênito. Recai somente no primogênito. Ele foi numa festa de aniversário, e o pai dele emprestou o carro, e ele falou: eu não vou beber. Daí os amigos falaram: bebo, mas eu levo vocês. Então ele não bebeu. Os amigos beberam, mas na volta, ele atravessando uma... deixou os amigos em casa e ele voltando sozinho para casa. Outros, no outro carro bêbado, atravessaram a preferencial. Foi um acidente terrível, ele morreu na hora com 20 anos. 20 anos. 6 meses depois, o filho do meu tio, desse que é, nasceu Vinícius. Com 20 anos. Também, gente, com 20 anos. Veio para casa, almoçou, daí saiu para ir trabalhar. E ele estava, né, na moto e um amigo de bicicleta. Sabe como começaram aquelas brincadeirinhas assim? Meia quadra da casa. Ele não tinha colocado o capacete ainda. Ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Morreu na hora. O espírito de morte tinha entrado na avó. A visitação veio na segunda geração. Veio na segunda geração. Eu falei: meu Senhor, Deus, como é sério isso. Pode ter morte física, mas pode ter morte de sonhos. Morte em todos os aspectos. Morte espiritual. Mas também a morte física. Por que que tem muitos, muitos, muitos jovens que morrem assim de repente? Por duas situações. Uma por desonra aos pais, mas muitos porque os antepassados abortaram e deu uma legalidade para o espírito de morte entrar na linhagem. E não adianta. Você abriu, você fez qualquer pacto de sangue, se não houver um arrependimento, um conserto, a visitação vem. A cobrança vem. Agora a gente fica pensando assim, como Satanás engana, sabendo que vem cobrança, que vem, a pessoa permanece no lugar e sabendo que vai para Jesus, não tem cobrança nenhuma. Jesus só quer o teu coração, e quer o teu arrependimento, quer a tua vida total, quer te abençoar, te libertar. Foi muito chocante para mim E daí eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu preciso saber mais. Aí fiquei sabendo da minha sogra. Da minha sogra, ela abortou 3 vezes. Ela teve o primeiro filho, o segundo ela abortou.